Boa noite, então, ao pessoal que nos acompanha de casa, o pessoal que está aqui em Guarulhos. Estamos às vésperas do embarque para a Grécia. Jornada de estudos que começa hoje, se estende até dia 9, dia 10, estamos chegando aí ao Brasil. Uma longa jornada de estudos com o tema As Raízes Gregas da Filosofia Crítica. E, como não poderia faltar, veremos algo que tem muito a ver com essas raízes gregas, mas já na sua parte moderna, ok? Na última aula nós vimos a Idade Média, os filósofos medievais, foi o tema que nós estudamos. Hoje vamos estudar René Descartes. E como sempre fazemos nas nossas aulas, nós usamos direto o autor, não usamos comentadores no curso. E essas folhinhas aqui que vocês estão vendo é porque o professor, antes da aula, ele separa o que a gente vai trabalhar, vai direto aos pontos, tá bom? Como filósofos clínicos, o que nós fazemos quando nos deparamos com um autor, um texto, um estudo? Primeira coisa, nós vamos à historicidade. Vamos saber quem é este que nos fala, não é? De que perspectiva ele nos fala, quais são as premissas, quais são os endereçamentos existenciais. René Descartes é um desses filósofos raros, né? Raros. E é complicado passar o pensamento de um autor como este em uma aula. Mas a gente parte do pressuposto em torno do qual os senhores já são formados em filosofia, já fazem filosofia clínica, muitos já estão no consultório há muito tempo. Então, é a partir dessa base que nós vamos trabalhar um autor dessa envergadura. O Descartes, ele nasce em 1596. Olha só, o Brasil era uma criança, para os estrangeiros, porque para quem morava aqui ele já era bem velho. E esse homem, ele nasce num período bastante peculiar da vida da humanidade. Os ventos da Idade Média se tornavam tardios quando surge Descartes. Sempre a gente faz esses contextos, tá, pessoal? Sempre nós fazemos. Ele é breve, para localizar existencialmente, só as bases categoriais. Então, quando o Descartes surge, a Idade Média já é tardia e vários autores pela Europa ventilam isso. Lá em Portugal, já um filósofo que traz muito do que o Descartes anunciaria logo em seguida. Lá no Reino Unido, que seria bem mais tarde o Reino Unido, na Inglaterra, né? Os empiristas já começam a trabalhar suas questões. Na Alemanha, também já um filósofo trabalhando essas questões. Mas a grande voz em tudo isso vai ser Descartes. Não é aquele que vai fazer essa anunciação, que vai nos trazer os ares dos novos tempos, da Idade Moderna, esse é Descartes. Nós já vamos ver por quê, que ele, entre tantos, ganha esse destaque tão grande, não é? A vida de Descartes é muito, muito curiosa. Olha, se vocês considerarem, quando nós vamos para a academia, nós estudamos isso, os filósofos, as histórias dos filósofos, pois há poucos filósofos tão misteriosos quanto René Descartes. Assim, se sabe muito pouco da vida pessoal dele. E, aliás, a responsabilidade dele, ele fazia isso, escrevia cartas com pseudônimos, ia para os lugares e se registrava e não colocava o nome. Ele era assim, um tipo bem curioso. Para entendermos isso e outras questões em torno da vida dele, precisamos recuar até o nascimento dele. E o nascimento dele foi muito problemático, bastante problemático. A mãe dele morre quando ele tinha apenas 1 ano de idade. O pessoal que está em casa, qualquer coisa, coloque aqui no chat, que eu estou acompanhando vocês, tá? As questões, colegas que chegarem atrasados, por favor, avisem. E ele sobrevive graças à intervenção de uma, nós chamamos de ama de leite, né? Que lutou muito pela vida dele, muito. E consegue salvar a vida desse rapaz. Só que à custa de ele ter problemas de saúde para a vida inteira. Para a vida inteira. Já no colégio, ele, com 8 anos, ele entra no colégio jesuíta. um dos melhores colégios da França. Ele nasceu pertinho de Paris, 300 quilômetros de Paris era a cidadezinha dele. E teve a boa estrela de estudar numa das mais conceituadas escolas da França, dos jesuítas. E o Descartes era um aluno respeitoso, cordial, mas por dentro ele fervia. Sabe de onde eu tirei isso? Dele, vocês vão ver em seguida nas próprias palavras dele. Ele tinha um grande respeito pelos jesuítas, mas a maneira como era dado aquele ensino, aquelas coisas, ele não se identificava mais. E doía muito a ele ter que discordar daquelas pessoas que fizeram tanto por ele, que ele amava. Mas o caminho dele era outro. E muito cedo, mas muito cedo, ele estuda, ele vai com 20 e poucos anos, acho que com 22 anos, ele vai para a Holanda, se alista no exército. Sabe o que ele foi fazer no exército? Ele queria entender, não aquela coisa estúpida da guerra, ele queria saber como as pessoas morrem na guerra. Olha a preocupação dele. E tinha uma curiosidade muito grande sobre as armas, como é que se fazia, como é que se limpavam as armas. Era um guri, tinha 22 anos. E ele então viaja por várias. Ele esteve na Hungria, esteve na Itália, ele viaja por todo canto, toda parte. E a saúde sempre o perseguindo. Esse jovem, extremamente brilhante e extremamente misterioso, nós sabemos muito pouco da vida dele. Sabemos que em uma ocasião ele teve um relacionamento afetivo muito importante para ele. Dali veio uma criança que morreu logo em seguida, que para ele isso foi assim, avassalador. Muito do que nós sabemos do Descartes se deve a pesquisas de elementos cruzados. Quando ele já era um homem maduro, 40 anos, ele começa, 40 e poucos anos, ele começa a corresponder com a Isabel, filha de Frederico. E ali uma longa correspondência por vários anos. Então nós temos esses registros e outras coisas. Ele era um rapaz que conseguia facilmente entrar na corte, entrar nos lugares assim, nos grandes salões, e era extremamente inteligente e extremamente recatado. Ele sumia, desaparecia, se hospedava num canto e lá ele pesquisava, pesquisava, pesquisava. Certa ocasião, o rei da França chamou e disse: "Olha aqui, eu vou te dar uma aposentadoria, uma pensão vitalícia, e você vai cuidar só de produzir filosofia, tá bom? Não vai mais se preocupar com sobrevivência." Ele pegou e agradeceu muito. Mas aí ele já estava perto do fim da vida dele. Ele fez amizade, por conta dos pulmões dele, ele costumava acordar, ficar na cama, lendo, trabalhando. Até por volta de 11 da manhã, meio-dia. Todos os dias ele fazia isso. A rainha da Suécia gosta muito dele. Cristina, a rainha Cristina, quando conhece, gosta muito dele, simpatiza com ele. E diz: vem para Estocolmo, tu vai estar na minha universidade, te dá todas as facilidades, vem pesquisar aqui." Quando ele chega lá, ele escreve uma carta dizendo assim: "Nossa, isso aqui é terra de urso e de puro gelo. Não tem como viver num lugar desse." E isso que deram todo o conforto para ele. Ele fica, ele vive lá, produz, trabalha, mas ele não suporta. Sobretudo porque essa rainha Cristina tinha a mania de acordar às 5 da manhã para estudar, todos os dias. Ele não podia. A própria condição física dele não permitia isso. Então, ele fica muito pouco tempo ali, 3 anos, 2 anos, e morre. Morre de pneumonia, 50 e poucos anos, 54 anos. Ah, vocês sabem, a Suécia não era um país católico, não é também. E não se podia enterrá-lo num cemitério. Botaram no cemitério de crianças. 17 anos depois, a França reivindica o corpo dele. E a Suécia atende, manda os restos mortais dele para a França. Durante a vida dele, esse filósofo é uma das coisas raras, viu? Porque assim, ó, a igreja, ele é considerado um ateu e um homem perigoso. E outra parte da igreja o reverenciava, dizendo que não, que ele era teísta, que ele era um homem de grande sabedoria, que ele tinha muito a ensinar sobre Deus e tudo mais. Se nós pegarmos literalmente os textos dele, sabe o que é que nós vamos encontrar? Um homem que acreditava em Deus. E foi um grande martírio para a vida dele, que ele trabalhou, e quando ele encontra resultados das pesquisas dele, que ele se depara, ele mesmo escreve de próprio punho, que ele estava sozinho e à beira do abismo. E se debate muito para tentar sair disso sozinho. Bem, mas qual é, o que houve afinal com esse homem? Não é? Com essa trajetória toda. Olha o que ele fez. Muito cedo na vida dele, ele era um apaixonado. Estão chegando alguns colegas aqui online, eu vou chamá-los. Robertinho, aqui, ó. Cadê o Robertinho? Ah, de Anápolis. Pronto. Muito cedo na vida dele, ele. Opa, tem mais gente aqui, ó. Lúcia, vários colegas aí. Por favor, avisem o professor desses colegas que estão chegando e não conseguem entrar. Ah, muito cedo na vida dele, ele era encantado por matemática, não por lógica. Ele achava que a lógica era redundante, que a lógica dizia as mesmas coisas de outras formas. E a matemática não. A matemática ia além. Então Descartes, que era um homem profundamente arraigado ao meio, ao contexto, ele amava profundamente a terra dele, as pessoas daquela terra. Ele era um homem ele conta que uma época da vida dele, sabe o que ele fazia? Ele ia namorar, ele ia cavalgar, ele ia duelar. Ele conta. E sobreviveu a tudo isso. E aí sumia. Ficava um tempo aí, achavam ele numa pensão. Com outro nome, coisas assim. Provavelmente, é o que muitos historiadores acham, é por conta da saúde dele, né? Não suportava, então ele ficava em retiro até se recuperar. Bem, como ele amava muito a matemática, ele, ao ler filosofia, e sobretudo a grande influência que ele teve dos jesuítas, ele acha que não há mais como fazermos filosofia como era feita na Idade Medieval até a época dele. Não, ele achava que agora os caminhos precisavam ser outros. E a ideia dele é pegar a matemática, com a matemática dele, ler com a matemática os textos filosóficos. Como de humildade ele tinha nada, ele achava que com isso ele ia mudar toda a história da filosofia, que agora ele ia dar um chão seguro para a filosofia caminhar. E esse chão seguro se chamava matemática. Filosofia não era mais o eu acho isso, tu acha aquilo. É um terreno sólido, seguro. Olha a ideia dele. E esse terreno era a matemática, assim que ele pensava. Bom, a gente poderia contra-argumentar com ele, só que ele era um grande matemático. Entre outras coisas, sabe o que ele fez? Ele pegou a álgebra. Para quem está esquecido, a álgebra são aqueles cálculos, aquelas equações. Lembram das equações? Isso é álgebra. Pegou isso e conversou com a geometria. Algo simplesmente surpreendente e inédito na época dele. Criando a geometria analítica. Ou cartesiana, como ficou conhecida. Olhem a ideia dele. Muitos. Newton e muitos outros depois dele só conseguiram levar seus trabalhos adiante por conta disso que ele fez. É algo tão surpreendente, é tão que dá vontade de pegar esse quadro aqui e fazer uma aula só sobre esse assunto. Tão interessante. Ele escreve três livrinhos pequenos, mas o que estava apresentando esses livrinhos é que o tornou famosíssimo na época, que era o Discurso sobre o Método. Não era provavelmente a obra. Aliás, nem o título ele queria dar esse, ele queria dar um outro título. Foi na última hora que ele disse: vou botar, é um livro pequeno, uma coisinha de nada, vou botar. Era quase um autoconfessionário. Mas esse livro é considerado, talvez, junto com as meditações que ele escreve, a porta da Idade Moderna. Nascia a filosofia moderna, acabava-se uma época toda por conta disso. O que há de tão extraordinário nisso, né? O que, que ele fez de tão extraordinário? Vamos acompanhar agora a epopeia desse homem? Olha o que ele fez. Muito seguro da sua matemática. O jovem René Descartes pegou e disse: olhem, temos que construir uma filosofia concreta. Uma filosofia que não dê mais espaço para achismos. Uma filosofia consistente, que de fato a gente possa caminhar com ela. E então, ele pega, por favor, tem o microfone aberto. Isso acontece todas as aulas. Algumas ainda mais, outras menos. Bom, o que o Descartes ele faz? Ele diz: eu preciso limpar as coisas. A filosofia está completamente poluída e contaminada. É muito achismo, é muita falácia, é muito sofisma. Então nós vamos destruir o prédio inteirinho e começar tudo de novo. E vamos começar pela matemática. A partir daqui, nós vamos agora direto para as palavras do René Descartes, tá bom? Vamos acompanhar, daqui a pouco faremos pausas para que vocês possam colocar considerações, dúvidas, questões, tá bom? Ah, uma coisa, essa obra, o discurso do método, ou sobre o método, ele escreve em francês essa obra. Né? Na época dele não se escrevia filosofia em francês. Era latim que se usava. Tanto que as meditações depois ele vai escrever em latim. Aqui ele estava na língua mãe. Mas ele se sentia muito à vontade e ele decidiu escrever esse aqui, que é uma apresentação ao trabalho dele, para o homem do povo. Não é um livro para filósofos esse aqui. O discurso sobre o método ele escreveu para o quitandeiro, para o padeiro, para o farmacêutico, para o médico. Não é para o filósofo profissional. Ele queria que o homem do dia a dia pudesse pensar corretamente. Olhem a pretensão, pensar corretamente. Mas na obra ele retira muito dessa pretensão quando ele chama para ele a responsabilidade. Ele diz: olha, isso é para mim, servir para os outros, ótimo. Vamos lá então, vamos ver o que ele fez? Vamos lá. Partimos então primeiro da premissa, tá? Para que vocês tenham foco no que estamos fazendo. A ideia dele era: como é que eu posso pensar corretamente em filosofia? Sem dubiedades, sem equivocidades, sem enganos, sem sofismas. Como é que o discurso filosófico pode ser como o discurso de um engenheiro, de um médico? Isso é pão, isso é queijo, acabou, não tem história nessa história. Tá bom? Quer dizer, essa era a intenção dele. Essa é a intenção dele. E também tem um detalhe que eu não posso deixar de falar para vocês. Descartes amava profundamente os costumes da época dele, a pátria dele, as pessoas e a tradição. Imagine a dificuldade dele agora, ao ter que caminhar para frente, tendo que levar com ele a tradição. Os cuidados que ele tem, olha, quando ele soube o que fizeram com Galileu Galilei, ele estava com os escritos dele prontinho. E muitos similares, sabe o que ele faz? Recua na mesma hora. E não publica. Porque era um... Ele fica assim. E por outras vezes ele faz a mesma coisa, sabe? Ele era muito cuidadoso, respeitoso, ainda que... quando ele publica esses trabalhos aqui, nossa... Ele praticamente o que falam dele é um horror. E aí ele está numa situação complicada. Só que como há uma divisão, a própria igreja que o ataca tem muitos lá dentro que o defendem, ele se salva por pouco. O bom senso, escreveu Descartes, é a coisa do mundo melhor partilhada, pois cada qual pensa estar tão bem provido dele que mesmo os que são mais difíceis de contentar em qualquer outra coisa, não costumam desejar tê-lo mais do que o tem. E não é verossímil que todos se enganem a tal respeito. Mas isso antes testemunha que o poder de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso que é propriamente o que se denomina o bom senso ou a razão, é naturalmente igual em todos os homens. Quanto a mim, eu estou saltando partes, tá, pessoal? Porque não temos como ler tudo, é muito extenso para uma aula só. Mais adiante, depois de fazer algumas considerações, ele diz: quanto a mim, jamais presumi que meu espírito fosse em nada mais perfeito do que os do comum. A miúde, desejei mesmo ter o pensamento tão rápido, ou a imaginação tão nítida e distinta, ou a memória tão ampla ou tão presente quanto alguns outros. E não sei de quaisquer outras qualidades, exceto as que servem à perfeição do espírito, pois, quanto à razão ou ao senso, posto que é a única coisa que nos torna homens e nos distingue dos animais, quero crer que existe inteiramente em cada um, e seguir nisso a opinião comum dos filósofos, que dizem não haver mais nem menos, senão entre os acidentes e não entre as formas ou naturezas dos indivíduos de uma mesma espécie. Mas não temerei dizer que penso ter tido muita felicidade de me haver encontrado desde a juventude em certos caminhos que me conduziram a máximas e considerações de que formei um método pelo qual me parece que eu tenho meio de aumentar gradualmente meu conhecimento e de alçá-lo pouco a pouco ao mais alto ponto a que a mediocridade do meu espírito e a curta duração de minha vida lhe permitam atingir. Pois já colhi dele tais frutos que, embora no juízo que faço de mim próprio, eu procure pender mais para o lado da desconfiança do que para o da presunção, e que, mirando com o olhar de filósofo as diversas ações e empreendimentos de todos os homens, não haja quase nenhum que não me pareça vão e inútil. Não deixo de obter extrema satisfação do progresso que penso já ter feito na busca da verdade e de conceber tais esperanças para o futuro. Ora, ora, esse homem estava então buscando a verdade e achou que construiu um método que para ele fazia com que ele alcançasse o ápice dessa verdade. Que método seria esse? Estamos em 1596, quando ele nasce. Quando ele escreve essas páginas, ele é um jovem de 40 anos, mais ou menos. Que método esse jovem, nos anos recentes, 1600 e pouco, começavam a chegar as luzes do Renascimento, que método ele pode ter construído?
Duvidão.
Exatamente. E uma dúvida radical, como colocou o padre Tiago muito corretamente. Era um duvidar. Uma dúvida radical. Tudo aquilo que não fosse claro, que não fosse óbvio, não passava mais. Essa era a dúvida radical cartesiana. Bem, imaginem os senhores, quando disseram para ele: e Deus? Como ele ficou nessa? Não era ele que disse que devemos duvidar de tudo e ter uma dúvida radical? Pois esse é um dos momentos mais delicados no trabalho dele. Já veremos como ele vai resolver isso. Ok? Um momento difícil na vida dele e como ele resolve. Bem, vamos adiante então. Vamos acompanhar o que ele fez, o trabalho dele. Da filosofia, nada direi senão que, vendo que foi cultivada pelos mais excelsos espíritos que viveram desde muitos séculos, e que, no entanto, nela não se encontra ainda uma só coisa sobre a qual não se dispute, e, por conseguinte, que não seja duvidosa, eu não alimentava qualquer presunção de acertar melhor do que os outros, e que, considerando quantas opiniões diversas, sustentadas por homens doutos, pode haver sobre uma e mesma matéria, sem que jamais possa existir mais que uma que seja verdadeira, reputava quase como falso tudo quanto era somente verossímil. Aqui ele fala não apenas da filosofia, fala das várias áreas e dessas disputas, que basta chegar um sujeito com uma opinião ou com um parecer sobre algo, e imediatamente outros se colocam de outras maneiras, e tudo isso, que isso não termina. E, inclusive na própria filosofia ele diz que era muito assim. E reputava isso aqui a não haver uma base consistente. Tudo era construído sobre bases que não tinham consistência alguma. Bom, aí ele coloca como foi a trajetória dele. Ele nos faz o grande favor historiográfico. Mal sabia ele que, tantos séculos depois, um grupo de filósofos clínicos estaria com essas páginas nas mãos e que muito poderia fazer graças ao que ele fez por nós, que foi fazer a gentileza de escrever a própria historicidade de vida. E ele faz isso. Interessante que um homem que se escondeu tanto numa obra se solte tanto. Olha o que ele coloca nessas páginas. Ele diz assim da vida dele quando mais jovem, que ele amava muito o que ele aprendeu com os padres jesuítas. Ele deve muito, ele não nega todo o carinho que ele recebeu, toda a educação. Então ele fala assim, ó: eis porque tão logo a idade me permitiu sair da sujeição de meus preceptores, deixei inteiramente o estudo das letras. E resolvendo-me a não mais procurar outra ciência, além daquela que se poderia achar em mim próprio. Descartes também é um dos pais da filosofia do eu. Essa dissociação. Lembrem que o homem medieval, ele pensava no coletivo. Não é? Era a famosa escolástica, né? Quer dizer, se pensava em grupo. Com isso ele também deixa de lado. Ele inaugura este eu que inclusive não precisa ter base com a realidade. Isso que nós convencionamos de realidade. Pode ser um eu puro. Para ele o pensamento era um eu puro. Vamos adiante, vamos ver aqui o que ele coloca. Ou então no grande livro do mundo, empreguei o resto de minha mocidade em viajar, em ver cortes, exércitos, em frequentar gente de diversos humores, condições, em recolher diversas experiências, em provar-me a mim mesmo nos reencontros que a fortuna me propunha, e por toda parte, em fazer tal reflexão sobre as coisas que se me apresentavam, que eu pudesse tirar delas algum proveito, pois afigurava-me poder encontrar muito mais verdade nos raciocínios que cada qual efetua no respeitante aos negócios que lhe importam e cujo desfecho se julgou mal, deve puni-lo logo em seguida, do que naqueles que um homem de letras faz em seu gabinete sobre especulações que não produzem efeito algum e que não lhe trazem outra consequência senão talvez a de lhe proporcionarem tanto mais vaidade quanto mais distanciadas do senso comum, por causa do outro tanto de espírito e artifício que precisou empregar no esforço de torná-las verdadeiras. E eu sempre tive um imenso desejo de aprender a distinguir o verdadeiro do falso, para ver claro nas minhas ações e caminhar com segurança nesta vida. É certo que enquanto me limitava a considerar os costumes dos outros homens, pouco encontrava que me satisfizesse, pois advertia neles quase tanta diversidade como a que notara anteriormente entre as opiniões dos filósofos. E aqui Descartes teve vários problemas, porque ele estava caminhando para um ceticismo, para o relativismo. Quer dizer, pô, cada povo que ele vinha pensava diferente. Cada taberna que ele entrava, cada moça que ele namorava, ele disse, mas é todo mundo, cada um pensa de um jeito, onde está a verdade? Podia caminhar rápido para um ceticismo. Aliás, ele foi acusado de ser um cético, entre outras coisas, não é? Entre outras coisas, cético, imoral e tantas outras acusações. E o Descartes aqui, ao invés de rumar para o ceticismo e duvidar de tudo e dizer cada um tem uma opinião, acabou, não, ele voltou e disse, vamos fundamentar uma base a partir da qual nós podemos desmascarar quem tem um raciocínio falacioso, falso, pronto. E aí teremos a verdade. Qual era a matemática estava escudada em quê, no caso de Descartes? A razão, a racionalidade. E quando eu falo em razão e em racionalidade, pensem em Aristóteles. Era a racionalidade aristotélica. Que voltaria logo em seguida com toda a força no Renascimento. É essa a questão. Que a minha razão me guie nesses caminhos tortuosos. E com os elementos matemáticos, assim como eu calculo ângulos, retas, trajetórias e construo catedrais, posso fazer o mesmo com o meu pensamento e limpá-lo de tal maneira que não haja mais dúvidas sobre as coisas. Tenho uma pergunta a vos fazer. Será que esse jovem brilhante, que teve uma formação preciosa numa das melhores escolas jesuítas, será que esse homem, ele não percebia que para certas questões ele não conseguiria usar isso? Por exemplo, para as emoções. Um coração apaixonado, será que consegue manter essa métrica toda? Será que consegue chegar a essa verdade toda? E ele via muito disso. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, dúvidas e reflexões. Bem, o contexto em tudo isso é bem interessante. Lembrem que ele nessas questões agora que ele começa a aprofundar, numa etapa ele se sente bastante seguro e motivado, que é aquela parte em que ele consegue desfazer as grandes falácias do cotidiano, tal qual Sócrates quando fazia sua maiêutica, quando conversava e desfazia preceitos, tal qual com Aristóteles, com o caminho da lógica formal, com o caminho da razão. Ele se sentia seguro, mas ele vai esbarrar em elementos que vão tornar tudo isso um verdadeiro exercício de solidão e de tragédia. Okay? Nós já vamos ver onde ele vai chegar com isso, que vai deixá-lo profundamente angustiado, desesperado. E nas palavras dele, ele não consegue um caminho de solução. Ele não consegue nem recuar para a tradição escolástica e medieval e não consegue avançar. É o que nós chamamos de armadilha conceitual. Ele vive com grande intensidade essa armadilha. As cartas dele mostram que ele passou com isso. Antes de eu prosseguir, eu tenho que colocar uma coisa que houve com Descartes. Ele, em certa ocasião, ele estava às margens do Danúbio. Era a época que ele andava pela Alemanha, e certa ocasião ele teve uma experiência, essas que em filosofia clínica a gente chama de tópico de singularidade existencial, um arrebatamento propriamente. Então Descartes estava, era noite, ele estava naquelas campanhas militares, mas lembrem, ele não se sabe, os historiadores não trazem isso, e é provável que ele não tenha jamais combatido em guerra. Mesmo se alistado na Holanda, como ele fez, aquele jovem de 22, 23 anos nunca combateu. Então ele passava longas noites no quarto dele, só com os pensamentos dele, sobretudo no frio. E numa dessas noites de frio, às margens do rio Danúbio, ele teve uma experiência com Deus. Há muito se fala sobre isso. Nas palavras dele, aquilo mudaria e a vida dele lhe daria um fôlego único para trabalhar e produzir. De que natureza foi essa experiência, nós não sabemos, não temos ideia da profundidade do que houve, mas fez com que ele jamais se afastasse de Deus. Só que com essa teoria que Descartes constrói, ele vai se ver num dilema tremendo. Vamos então acompanhar para ver como é que ele vai chegar a esse dilema, mais como ele vai resolver isso, tá bom? Então ele conta aqui que ele tirou muito proveito, né, dessa maneira dele, de duvidar das coisas, afastar aquilo que não era claro, de procurar sempre a razão de tudo isso. Mais adiante, ele coloca assim no trabalho dele: mas como um homem que caminha só e nas trevas, resolvi ir tão lentamente e usar tanta circunspecção em todas as coisas que, mesmo que eu avançasse muito pouco, eu evitava cair. Não quis de modo algum começar rejeitando inteiramente qualquer das opiniões que porventura se insinuaram outrora em minha confiança, sem que aí fossem introduzidas pela razão antes de despender bastante tempo em elaborar o projeto da obra que iria empreender e em procurar o verdadeiro método para chegar ao conhecimento de todas as coisas de que meu espírito fosse capaz.
Foi profundo, né?
O cuidado que ele começou a ter. Que ele já desconfiava, então, das grandes falácias religiosas, filosóficas, da época dele tudo, mas não queria desfazer disso. Era parte da vida dele. Okay? E ele prezava por isso. Mas ele tinha que caminhar. Eu estudara um pouco, sendo mais jovem, entre as partes da filosofia, a lógica e as matemáticas, a análise dos geômetras e a álgebra, três artes, etc, etc. E aí ele vai mostrar para nós o que ele estudou. Bom, então, ele nos, durante um trecho dessa obra, ele diz por que, que ele refutou a lógica. Nós já vimos isso no prefácio. E aí ele diz assim, ó, julguei que me bastariam quatro proposições seguintes, desde que eu tomasse a firme e constante resolução de não deixar uma só vez de observá-los. Aqui ele começa agora a nos mostrar o método, o caminho. Para quê? Para pensar corretamente. Para pensar sem dúvidas, sem falácias, sem falácias, sem sofismas, mas sempre duvidando de tudo que se apresentasse que não fosse claro e evidente. Vamos ver esses quatro elementos que ele coloca? O primeiro era o de jamais acolher alguma coisa como verdadeira que eu não conhecesse evidentemente como tal. Então, se um de nós chegasse até o Descartes e dissesse, não há uma mesa aqui. Ele disse, como assim não há uma mesa aqui? Aí, estou tocando, você está apoiado nela, bate, faz barulho nela. Claro que há uma mesa aí. Ele não aceitava. Tudo aquilo que, vamos repetir esse primeiro item dele, jamais acolher alguma coisa como verdadeira, que eu não conhecesse evidentemente como tal. Imaginem, hoje a gente fala isso e diz, puxa, mas isso é tão óbvio, professor. Sim, mas ele é um jovem de 40 anos em 1600 e pouco, escrevendo isso, 1630 e tantos. Naquela época, uma época assim de crendices, feitiçarias de todo tipo pela Europa, uma medicina incipiente, que era metade medicina, metade curandeirismo, numa Europa daquela, toda esfacelada, saindo de uma idade média de 1000 anos, na qual essas coisas foram tão fortes, no qual o pensamento se torceu tanto em algumas questões, quer dizer, e mais, nessa ocasião, os navegadores, o mundo estava se abrindo. Eram descobertas, eram notícias chegando do Oriente, o pessoal ali das ilhas inglesas trazendo novidades empiristas, a indústria química incipiente surgindo, o experimentalismo. Ora, um homem traz um discurso desse para aquelas pessoas, isso era maravilhoso. Era uma grande boa nova que ele estava trazendo. Vamos limpar tudo e vamos limpar primeiro. Só aquilo que é de fato verdadeiro a gente pega. Se alguém chegar dizendo, olha, lá no Oriente chegou um mercador que trouxe uma planta que se a gente toma, limpa as doenças, que mais tarde a gente saberia como escorbuto e outras coisas, ele diria, sinto muito. Ok? Isso não é uma verdade. Olha de onde ele partia, tá bom?
Copérnico
interior. Aliás, ele tem não só com Copérnico, ele estabelece conversação nas meditações com homens como Hobbes. Uma das meditações dele é praticamente hobbesiana, né? E tinha nessa ocasião Bacon também com seus trabalhos anteriores aos dele. Nós tínhamos na Agripa, ali perto, na Alemanha, tínhamos vários, e ele sabia desses trabalhos, não é? Mas quem dá voz consistente a isso é ele. Quem arruma isso tudo numa filosofia e que vai dar o passo para a cidade moderna é ele, vai pagar esse preço, como vamos ver agora. O segundo, o de dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse em tantas parcelas quantas possíveis e quantas necessárias fossem melhor para resolvê-las. Tranquilo isso? Temos um assunto muito extenso aqui. Vamos segmentá-lo. Vamos trabalhar esse assunto em partes. Então, primeiro, só tomar aquilo que é verdadeiro.
Repetir a dois, professor.
O que é?
Repetir a dois, por gentileza.
Sim, eu vou repetir a dois. Nas próprias palavras dele. O segundo, o de dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse em tantas parcelas quantas possíveis e quantas necessárias fossem para melhor resolvê-las. Ou seja, ele achava que ao segmentando em espaços bem pequenos se tornaria mais compreensível tudo isso. O terceiro, o de conduzir por ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento mais composto, e supondo mesmo uma ordem entre os que não se precedem naturalmente uns aos outros. Acho que alguém está tentando entrar lá, por favor. Não? Ou seja, e o último, vamos ver o quarto e o último, o de fazer em toda parte enumerações tão completas e revisões tão gerais que eu tivesse a certeza de nada omitir. Vamos ver agora isso na prática? Veja, você tem uma questão na sua vida. Então, nessa questão que você tem, você pega o primeiro elemento dele. Jamais acolher alguma coisa como verdadeira que eu não conhecesse, evidentemente, como tal. Você olha, eu estudei tal coisa, eu sei que para fazer uma cadeira você vai precisar de madeira, vai precisar de prego, vai precisar de formão, vai precisar de lixo e tudo. Ok. Segundo, vamos dividir agora cada uma dessas coisas, dificuldades, em tantas parcelas quantas possíveis e necessárias para que melhor resolver. Primeiro vou lixar, vou separar os pregos para lá, a tinta aqui, as etapas e tudo mais. Terceiro, conduzir por ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples. Vou começar então com o desenho da cadeira, depois o que eu quero fazer, tal, 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 e aí você vai segmentando. Quarto, enumerar tão completas revisões tão gerais que eu tivesse a certeza de nada omitir. Ou seja, revisa tudo. Eu peguei a cadeira de propósito, tá? Como pegaria uma mesa, um quadro, para mostrar para vocês assim. Acham que a ordem com que nós construiríamos e enumeraríamos e faríamos, todos nós faríamos da mesma forma? Está vendo? Numa das demonstrações que ele fazia para salões cheios de filósofos, questões assim surgiam. Como você sabe a ordem das enumerações? E ele recuava e dava exemplos, ele não terminava nunca de dar exemplos, sempre procurando mostrar os elementos dos mais simples aos mais complexos. Estão chegando dois colegas queridos, a Maria da Conceição, lá de São Luís do Maranhão, e o Jefferson, lá de Cascavel. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Bem, vamos adiante então. Isso que para nós pode parecer básico, pueril, banal, na época de Descartes, consistia em um grande avanço. Isso era um caminho aberto para a ciência, era um caminho aberto para as ideias melhor concatenadas. Isso resolvia um caminhão de problemas do cotidiano, dos misticismos, sabe? Isso ajudava muito. Claro que a gente estuda filosofia, nós somos filósofos e sabemos que Aristóteles já havia proposto algo assim. E muitos outros, o próprio Plotino, depois dos grandes gregos, a gente viu esses pensamentos todos, não é? Quer dizer, não era uma novidade. A novidade era onde ele colocava isso e a forma e para onde ele estava caminhando, que os outros não caminhavam. Lembrem que o grande desafio de Descartes não chegou, que se chama metafísica. Esse era o desafio. É aí, é a questão que ele tinha que resolver. E aí ele começa a falar da solidão e do desespero que o acometia. Bom, aí ele fala, ele explica, né, que das ciências e tudo, ele diz, não foi meu intuito para tanto procurar aprender todas essas ciências particulares que se chamam comumente matemáticas, e vendo meus objetos, e embora os seus objetos sejam diferentes, não sejam de concordar todas, pelo fato de não conferirem nesses objetos, senão diversas ações ou proporções que neles se encontram. Pensei que valia mais examinar somente essas proporções em geral, e supondo-as apenas nos suportes que servissem para me tornar o seu conhecimento mais fácil. Essa é apenas uma das muitas explicações sobre como lidar com esse problema que ele coloca. Então, ele vai nos falar, ao final da álgebra, né, de como ele faz a geometria analítica. Então, ele diz sobre o método dele quando ele utilizava esse método que acabei de mostrar para os senhores, para a vida e para as coisas. Ele diz assim: o que me contentava mais neste método era o fato de que, por ele, eu estava seguro de usar em tudo a minha razão, se não perfeitamente, ao menos o melhor que eu pudesse. Além disso, eu sentia que, ao praticá-lo, meu próprio espírito se acostumava pouco a pouco a conceber mais nítida e distintamente seus objetos, e que, não o tendo submetido a qualquer matéria particular, prometi a mim mesmo aplicá-lo tão utilmente às dificuldades das outras ciências como eu o fizera com as da álgebra. Não que para tanto usasse empreender primeiramente o exame de todas as que se me apresentassem, pois isso mesmo seria contrário à ordem que ele prescreve. Na terceira parte do texto dele, ele diz: enfim, como não basta, olhem o que ele vai colocar agora, tá bom? Por isso que eu estou usando exemplos como mesa, cadeira, vocês já vão identificar de onde vêm todos esses objetos. Como não basta, antes de começar a reconstruir a casa onde se mora, derrubá-la ou prover-se de materiais e arquitetos, ou adestrar-se a si mesmo na arquitetura, nem, além disso, ter traçado cuidadosamente o seu projeto, cumpre também ter-se provido de outra qualquer, onde a gente possa alojar-se comodamente durante o tempo em que nela se trabalha. Enfim, a fim de não me permanecer irresoluto em minhas ações enquanto a razão me obrigasse a sê-lo, em meus juízos, e de não deixar de viver desde então o mais felizmente possível, formei para mim mesmo uma moral provisória, que consistia apenas em 3 ou 4 máximas que eu quero vos participar. Entendem porque eles foram, entre outras coisas, acusados de imoral? Por isso. Vejam, olhem o dilema que esse homem encontrou. Ele disse: bom, agora eu tenho que então só me apegar a essas coisas, o que é evidente, o que é verdadeiro e tudo. Mas ele, no cotidiano, via que muitas coisas ele não podia separar assim. Pessoas que ele gostava, situações que ele gostava, como é que ele ia afastar isso de uma hora para outra? Logo ele se deparou com esse problema. E então ele disse: bom, vamos fazer o seguinte, enquanto eu construo... Ele tinha proposto derrubar tudo, até o chão, e fazer de novo. Literalmente, ele coloca isso no texto dele. Quando ele se depara com essas questões, ele diz: bom, então vamos fazer assim. Enquanto eu construo a minha nova casa, eu não vou derrubar a antiga, não é? Eu vou dar um jeito de conciliar, de ver como é que eu faço essas coisas. Vou adotar uma moral provisória, pronto. Enquanto a nova não fica pronta ainda. Preciso dizer que os matemáticos e filósofos da época dele imediatamente fizeram com essas observações todas. Falaram: olha, mas isso aí não é criar mais confusão? Não é criar mais dúvida? Como você não disse que nós temos que duvidar de tudo, agora você propõe uma moral provisória? Que isso? Tomara que o nosso governo nunca ouça uma aula como essa, né? Sabe lá que uso vai dar algo assim. Eram muitos problemas que ele encontrava. E pela maneira como ele vivia no mundo, vocês já viram, esses problemas se somavam muito mais. Ele não costumava estudar na forma da escolástica, na forma como os jesuítas o ensinaram. Ele não tinha para onde voltar e também não tinha muito bem, não sabia para onde estava indo. Mas o drama maior ainda não chegou. Bom, então ele diz, vamos ver qual é a moral provisória que ele nos propõe. A primeira, olhem que interessante, eu falei para vocês que ele amava as tradições, que ele era agradecido por tudo que fizeram por ele. E ele era um homem que tinha essa questão, né, do coração, da gratidão. Se bem que ele era de uma dubiedade, poucas vezes nós vimos um filósofo tão dúbio, tão esquisito nessa questão como ele. Ele entrava nessas dubiedades e o curioso é que ele defendia uma racionalidade extremada pela matemática, para a construção de tudo, e no entanto ele se afastava disso, dessas dubiedades que ele fazia. E não se explicava muito bem, sumia, desaparecia. Então ele diz assim, uma moral provisória que consiste apenas em três ou quatro máximas que eu quero vos participar. A primeira era obedecer às leis e aos costumes de meu país, retendo constantemente a religião em que Deus me concedeu a graça de ser instruído desde a infância e governando-me em tudo mais, segundo as opiniões mais moderadas e as mais distanciadas do excesso, que fossem comumente acolhidas em prática pelos mais sensatos, daqueles com os quais eu teria de viver. Lembram de como Aristóteles colocava o meio termo como um elemento para nos pautar? Ele coloca como sensatez, senso comum. Diz, olha, enquanto não está pronto meu prédio, eu vou fazer isso. Vou me guiar pelas leis do meu país e, claro, e o rei francês retribui isso dizendo, pois você vai ganhar uma bela pensão para toda a sua vida. Siga filosofando, você vai muito bem. Mas o rei faz isso muito tempo depois. Ora, o filósofo que me diz que eu devo duvidar de tudo, que eu devo em tudo colocar, dizer, mas não, isso não é verdadeiro, então, portanto, eu não posso aceitar. Agora ele diz, eu tenho que me basear pelas leis do meu país. Será que dá para viver assim quando se constrói esse novo prédio? Bem, não era fácil, viu, gente? Não era fácil. Os dias eram outros, era muito complicado o que ele estava fazendo. Era uma engenharia extremamente complexa, muito difícil. Segundo, aqui, minha segunda máxima consistia em ser o mais firme e o mais resoluto possível em minhas ações, e em não seguir menos constantemente do que se fossem muito seguras as opiniões mais duvidosas, sempre que eu me tivesse decidido a tanto, imitando nisso os viajantes que, vendo-se extraviados em alguma floresta, não devem errar volteando ora para um lado, ora para o outro, nem mesmo ainda deter-se num sítio, para caminhar sempre o mais reto possível para o mesmo lado e não mudá-lo por fracas razões, etc, etc, etc. Então, ou seja, minha segunda máxima consiste em ser o mais firme e o mais resoluto possível em minhas ações. Acham que isso é pensar corretamente? Acham que isso é pensar sem dubiedade? Acham que isso de fato é um alicerce seguro? Quantos erraram completamente enganados pensando, fazendo isso? Ele mesmo coloca, quando ele começa a discutir tudo aquilo que é falacioso, os sentidos. Os nossos sentidos nos enganam. E, no entanto, diz ele, são os nossos sentidos que nos dizem, eu estou vivo, estou aqui, junto com o meu pensamento, eu sinto. Tarefa difícil, não? Minha terceira máxima era a de que procurar sempre, antes de vencer a mim próprio, do que a fortuna, e de que antes de modificar os meus desejos, do que a ordem do mundo. Ou seja, a máxima era procurar sempre antes vencer a mim próprio do que vencer a fortuna. E antes me modificar os meus desejos do que modificar lá fora a ordem do mundo. Enfim, para a conclusão dessa moral, deliberei passar em revista as diversas ocupações que os homens exercem nessa vida, para procurar escolher a melhor, e sem que pretenda dizer nada sobre as dos outros, pensei que a melhor a fazer seria continuar naquela mesma em que eu me achava, isto é, empregar toda a minha vida em cultivar minha razão e adiantar-me o mais que pudesse no conhecimento da verdade, segundo o método que me prescrevera, ou seja, filosofia. Entre todas as atividades que ele pesquisou, estão vendo? Que ele acha que realmente era a que poderia ajudar em tudo isso? Filosofia e a razão. Isso é que é fazer uma propaganda boa em causa própria. Bem, aí o Descartes, ele tinha o hábito de pensar. E ele virava noites e noites e noites pensando, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Muito. Era constante. Não era uma coisa que ele parava. Era o dia a dia dele. Depois de me ter assegurado dessas máximas e de ter posto à parte com as verdades da fé, que sempre foram as primeiras na minha crença, julguei que, quanto a todo o restante de minhas opiniões, podia livremente tentar desfazer-me delas. E como esperava chegar melhor ao cabo dessa tarefa conversando com os homens, do que continuando por mais tempo encerrado no meu quarto aquecido, onde me haviam ocorrido esses pensamentos, recomecei a viajar quando o inverno ainda não acabara. E em todos os 9 anos seguintes não fiz outra coisa senão rolar pelo mundo, daqui e dali, procurando ser mais espectador do que ator, em todas as comédias que nele se representam. E aqui ele conta do exército, que na verdade era grande de saúde, e saúde era um grande espectador de tudo isso. Bem, o Descartes vai se deparar com a questão de Deus. E essa questão é uma das mais delicadas na vida de Descartes, e é onde era a questão metafísica. Vejam, ele nos propõe um método de pensar corretamente, de afastar toda dúvida. Ele diz que os nossos sentidos costumam fazer esses enganos, e ele reduzia este eu nosso a um pensamento, e esse pensamento não precisava estar conversando com o que nós denominamos realidade, poderia ser um pensamento. Aliás, para ele era um pensamento puro. Então chega a questão de Deus. E aí nós temos um problema concreto. Porque se ele diz que eu só posso ficar com as coisas que são óbvias e verdadeiras, o que fazer com a questão de Deus? Dizer simplesmente Deus existe? Ele usa um argumento matemático para provar que Deus existe. E ele diz assim, olha, nós como criaturas imperfeitas temos tudo que a ideia é impura e imperfeita. Não há quase criatura no universo que erre tanto quanto nós, o tempo todo, todo o tempo. Nós nos enganamos pelos sentidos, nos enganamos pelas emoções, nos enganamos pelo pensamento. Ele diz, tá aí. Aí ele diz, como é que uma criatura assim poderia ter uma ideia daquilo que é perfeito, completamente perfeito? Como o imperfeito pode conceber aquilo que é perfeito? Não dá? O imperfeito pode criar todas as coisas imperfeitas. Ele diz, como um homem pode ter a ideia perfeita de um Deus perfeito, puro, que é puro amor, que é pura doação, que é puro infinito? Como? Como nós, formigas, podemos chegar a isso? Como uma formiga pode construir um avião a jato? Isso seria uma tradução para os nossos dias, 2016. Para a época dele, esse argumento matemático era tremendo. Era muito, muito contundente, muito forte. Sobretudo vindo de um dos maiores matemáticos da época. Como rebater um argumento desse? Ele dizia, a única maneira como isso é possível é que Deus veio até nós. E ele, na perfeição dele, se anunciou a nós. E o que fizemos nós, na nossa pequenez, na nossa insignificância, Na nossa imperfeição, simplesmente dissemos: Nossa Senhora, existe realmente algo perfeito, puro e infinito e grandioso, que eu nem dou conta e que se anunciou a mim. Estou apenas documentando que isso se anunciou a mim. Estava salva a metafísica. O caminho de volta para a metafísica aristotélica se construía. Felicidade geral. Eu sei, hoje nós ouvimos algo assim, a gente diz, puxa vida, professor. Meu filho de 10 anos rebateria esse argumento fácil. Eu sei, só que o seu filho de 10 anos não viveu em 1640. 1630, 1620. Vivesse lá no meio daquele turbilhão e emaranhado de coisas. E ele diria, olha... Agora nós temos uma questão. Quem se aprofundar no estudo de Descartes vai chegar a uma importante consideração bastante grave. Hoje, uma parte, eu diria assim, ó, quase a unanimidade dos historiadores está de acordo quanto a um ponto. Descartes não falou de fato o que ele tinha e pretendia falar. Ele recuou. Ok? E ele recuou por uma série de razões. Uma série de razões, assim, ó. Razões afetivas, agradecimento, gratidão por tudo que fizeram por ele. Não foi pouco. Não fossem pessoas extremamente devotadas, ele não teria vivido. Sobretudo na primeira infância. Gratidão pela maneira como foi acolhido pelos jesuítas, que lhe deram tudo, uma educação primorosa, uma das melhores escolas. Auxílio de toda a ordem, sempre. Quer dizer, como ele ia destituir essas pessoas? Não é? As cartas que ele troca com a rainha Isabel, com a rainha Cristina. Como recuar agora? Como fazer? A dúvida dele bateu exatamente nisso. E ele coloca, tem um momento que ele entra numa angústia tremenda quando ele diz assim, ó, mas então Deus me deixa errar? Que Deus é esse que me deixa errar? Que Deus é esse que me cria e me deixa eu me enganar? Ele coloca... Ele deixa antever para onde ele estava querendo chegar com isso. Não é? Que perfeição é essa que, diante da minha imperfeição, permite que eu sofra, permite que eu me engane, permite que eu me maltrate e os outros também? Como pode? Ok? E ele recua. Porque para onde ele estava indo... Na Idade Moderna não tinha estrada. Para ele, não. Tá? Para outros filósofos, sim, haveria estrada. E eles usaram essas estradas. Descartes podendo utilizar isso, mas então ele ia ficar sem Deus nessa estrada, ia acabar com toda a tradição e toda a nossa Idade Moderna talvez fosse diferente e talvez grande parte significativa dos dias de hoje também fosse. Em filosofia clínica, um homem como Descartes, visto, claro, pelas bases categoriais da época dele e tudo mais, construiu um grande prédio que se trata do próprio sofisma que ele tentava afastar. E se trata disso pela maneira como ele edifica. Ele pega um tópico, o tópico 10, razão, e quer explicar tudo o mundo e todas as coisas por ali. E ele mesmo começa a ver como isso é difícil. E olha, há debatedores que com ele naquela época debateram, que mostraram para ele, olha, não tem caminho. E ele viu isso, viu essa dificuldade toda. Ele se salva quando ele amarra esse argumento em Deus, não é? É a maneira como ele encontra, depois de quase cair num abismo e com muito medo, e medo é a palavra exata, ele começa a recuar para o conforto daquilo que ele conhecia, para a segurança daquilo que ele conhecia, e esse retorno via Deus. que é onde ele vai se apegar com todas as forças para sempre. Como filósofos clínicos poderíamos defender um pensamento cartesiano? Olha, muitas maneiras. Se em determinadas áreas das nossas vidas, sim, dá para ser cartesiano. Até quando restringirmos tudo ao cálculo e dissermos essa parte aqui da nossa vida precisa de cálculo, precisa de elementos óbvios, exatos e sensatos, tais quais, por exemplo, quando você faz a sua contabilidade. Pronto, pode ser cartesiano. Ali, o que ele nos ensinou serve muito bem. Mas para as coisas da alma, da subjetividade, deste eu que se modifica, do humanismo que nos habita, não dá. O que ele propôs é de grande envergadura, de uma coragem única, de um jovem de 20 e poucos anos, mas realmente é um caminho complicadíssimo. Agora, quantos de nós hoje são cartesianos e nem se dão conta disso? Querem ver um exemplo? O que vocês fazem quando tem um problema nas vidas de vocês? Vocês têm espiritualidade, alguns têm fé, são budistas, taoístas, xintoístas, católicos, judeus, etc. Protestantes, e outros fazem meditações transcendentais, acreditam em poderes mágicos da mente, mas na hora de um problema grave, espera aí, deixa eu pensar o que é melhor eu fazer, deixa eu refletir, deixa eu ponderar. Cartesianos, e tentam usar um método. Na clínica, o que nós fazemos com tais pessoas? Nós vamos ver na historicidade delas qual é o método que elas estão usando. Alguns utilizam o método cartesiano direto. Peraí, deixa eu separar essa confusão toda, deixa eu me pegar aquilo que eu tenho que é concreto. Ah, tá, agora fiz isso. Aí segue, agora deixa eu segmentar. Alguns seguem direitinho a cartilha de Descartes. Outros misturam métodos e fazem uma mescla, uma mistura, que acabam se perdendo, eles nem sabem mais onde estão. Misturando racionalidade com emoções e subjetividades de toda a ordem. Perdidos. Ou seja, há muitos cartesianos em nossa época, há neocartesianos e há cartesianos muito esquisitos. E se formos apenas ficar nele, né? Mas se caminharmos para outras direções, encontraremos muitas outras coisas nos nossos dias. Descartes é a grande luz que brilha na Idade Moderna, de Aristóteles, Platão, Sócrates. É quase um neo-grego. É quase um grego das portas do Renascimento. E a contribuição dele é qualquer coisa de espetacular. Qualquer coisa de espetacular. Quem conhece a fundo a obra de Descartes sabe que eu poupei algumas questões, não é? Por exemplo, a cosmogonia, a teoria cósmica dele, não é? De que tudo tem éter, aquelas coisas. Para quê, não é? Vamos ficar com aquilo que de fato tem a ver com os nossos estudos, que tem a ver com os nossos preceitos aqui de trabalhos. Vou desligar agora o gravador e vamos conversar um pouco sobre o que vimos hoje nesta aula. Bom, então, um pós-fácio aqui, algumas considerações. Quando ele coloca eu penso e existo, ele constrói, na verdade, várias frases. Essa que se tornou famosa, mas ele coloca eu duvido, logo existo, eu sonho, logo existo, eu imagino, logo existo. Eu sinto, logo existo. Porque quando ele coloca o eu como pensamento, pensamento puro, esse pensamento envolve todas essas instâncias e dimensões. O que faz uma grande abertura epistemológica para as idades que se anunciam. Agora, veja uma coisa. A contribuição, por exemplo, de homens como Descartes para a filosofia clínica, como para muitas áreas, é significativa. Aquela união que ele faz lá atrás de álgebra com geometria, na forma de uma geometria analítica, nos possibilita, muitos séculos depois, aqueles grafismos que, via Cantor, a gente faz numa matemática simbólica. Não é? É até um sinal de agradecimento. Ele foi um dos primeiros a fazer esse tipo de abordagem de estudo. Quando ele coloca essa dimensão, é claro que para a gente argumentar que ele diz eu penso, logo eu existo, ora, você pode ser simplesmente um sistema de coordenadas que promove como um efeito subjetivo a impressão de existência. Não é um ser existente. Quando a gente coloca aquelas bolinhas todas da matemática simbólica que vocês têm lá no caderno G, G1, G2, G3, e aí tem aqueles desenhos todos. Há várias daquelas bolinhas da matemática simbólica que, pela formação que elas fazem, elas têm epicentros, às vezes, ou pontos de intensidade em vários lugares, que passam para quem está ali, para quem. Pode ser humano, pode ser outra coisa, pode ser uma situação, por exemplo, existencial, pode ser um contexto, pode ser uma ideia, mas aquilo que ali viceja e vive, né, com a carga de intensidade, dependendo da determinação tópica, ou seja, se essa intensidade tem uma prevalência sobre a estética e sobre outros vetores, como a gente vê quando estuda a estrutura do pensamento, isso pode ocasionar aquilo que está ali, a ideia do existo. E pode ser a argumentação como ele colocou, existo porque sinto, existo porque penso, existo porque imagino, e é apenas uma impressão subjetiva. Esse que fala, às vezes, não existe. Isso que eu falo a vocês agora, 5 séculos depois do que o filósofo colocou, é bem mais tranquilo. E nós temos recursos linguísticos, operacionais e filosóficos para fundamentar. Ele não tinha. Ele não tinha. E quando ele fala, quando ele chega a isso, ele está salvando um argumento metafísico que ele precisava, inclusive, para viver. Não é? Então, é muito importante colocar o filósofo sempre na pauta de onde ele fala, com que ele fala, quais os propósitos dele, tá bom?